Aleluia. Irmãos, estamos num tempo tão gostoso, porque eu imagino que quando o Senhor vem na nossa vida e Ele traz correção, é porque Ele nos ama, amém? A Bíblia fala que Deus corrige ao filho que ama. Na hora que somos corrigidos, nós ficamos um pouco, não digo chateados, mas contrariados, pode dizer isso ou não? Quando nós somos confrontados por Deus, às vezes nossa carne não gosta, a gente fica meio mal, mas nós sabemos que no fundo isso é amor, que todo pai que ama, ele corrige o filho, amém? Tem um provérbio que fala assim: quem não castiga o seu filho, fustiga o seu filho, não o ama, o odeia. Forte texto, né? Quando você deixa de corrigir, então você está deixando de amar. E isso custa caro. Nós falamos sobre amar a Deus. Eu quero que você abra em 2 Timóteo, capítulo 3. Antes de nós lermos, eu quero mostrar a razão desse texto. Espírito Santo, me falando sobre nós, muitas vezes, nos importarmos com Ele, porque nós não amamos, ou deixamos de amá-Lo, porque muitas vezes nós somos apaixonados por outras coisas, e principalmente por nós mesmos. Algumas pessoas não conseguem se render a Deus, não conseguem amar a Deus, porque amam a si mesmos. E a Bíblia fala aqui em 2 Timóteo 3, verso 1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui está falando dos tempos que estão chegando, que isso está para acontecer. Penso que já está acontecendo. Nós encontramos hoje pessoas que não se importam em nada com o que Deus quer. Não temem a Deus. Não procuram conhecer a Deus. Não tem temor de Deus. A palavra certa é temor de Deus. Não tem respeito por Deus. E isso é interessante, porque eles levam as coisas de maneira leviana, sem seriedade. Aqui fala, amantes de si mesmos, gananciosos. Isso acontece hoje. Filhos que desobedecem os seus pais e mães. Isso tem a rodo hoje, né? Tá repleto de pessoas que não honram mais pai e mãe. E acha isso bom. Tem filhos que matam os pais hoje. Isso está se multiplicando. Estamos chegando num tempo mais difícil. Nós estamos chegando num tempo em que aquele que está santo, santifique-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. Ele fala depois, no verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. Por que aparência de piedade? Eu creio que isso não é para os de fora, é para os de dentro da igreja. Alguns, eles fazem tudo isso, mas têm aparência de crente. Tem pele de crente, cheiro de crente, mas por baixo é bode, né? É só a capa de crente. Porque uma pessoa que é cristã é uma pessoa que age como ovelha, uma pessoa mansa, uma pessoa que obedece e confia em Deus. E é pior que essa pessoa que aparenta ter piedade, a evidência de que ela está enganando ou sendo enganada é que não tem poder. Eu vou dizer para você uma coisa: uma pessoa que diz conhecer a Deus, mas não tem poder de Deus, alguma coisa está errada. No momento que você conhece a Deus, você vai ter poder na sua vida. Amém? Eu imagino que é como se fosse uma lâmpada. Se uma lâmpada de muitos watts estiver queimada ou não estiver funcionando, o que adianta? Você colocaria uma lâmpada de 500 watts na tua casa, se ela estivesse queimada ou não funcionando? Colocaria? Deus também não quer colocar isso na casa dele. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Amém? Eu ia falar outra coisa hoje. Eu ia falar sobre aliança. Mas eu vou falar aquilo que está no meu coração hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te peço em nome de Jesus a tua graça hoje, na nossa vida, o teu poder, a tua verdade. Senhor, que teu Espírito Santo conduza a nossa vida, nos leve para aquilo que o Senhor quer. Nós queremos te agradar, nós queremos agradar o teu coração, nós não queremos agradar a nós mesmos, nós não queremos nada para nós mesmos, tudo o que queremos, Senhor Deus, tem que ser para ti e é para ti, porque o Senhor é o dono da nossa vida, tu és o Criador, tu és santo, tu és poderoso, tu és misericordioso, tu és bom, Pai, e nós te amamos. Espírito Santo, conduz a nossa vida, enche a nossa vida de ti, enche a nossa vida da tua palavra. Senhor Deus, toca a nossa vida hoje, conduz os nossos passos, conduz a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, nós precisamos de ti, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que você abra a tua Bíblia em Marcos. Marcos 9. Aleluia. Esse texto aqui, Jesus está falando com seus discípulos. E no verso 43... Aleluia. Bom, ali está 20 para 7, né? Então eu tenho mais uma hora e meia, é isso? Jesus tem misericórdia de mim hoje. Vamos lá. Diz assim: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Esse texto aqui é forte. Eu sei que é propício que nós estamos vivendo hoje. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu alguns anos atrás, mais ou menos, finalzinho do século passado, mais ou menos ano 99. Você ouvia muito falar sobre inferno. Quem aqui das antigas? Levanta a mão. Anos de 90, por aí. Aí, bastante gente, hein? Das antigas. Crente velho é fogo. E você ouvia, naquele tempo, muita gente falando sobre inferno. Era impressionante. Eu acho que era porque estava chegando no ano 2000. E todo mundo achava que no ano 2000 ia acabar o mundo. O ano 2000 Jesus volta. Então muita gente começou a ministrar sobre inferno. Olha, cuidado com o inferno. Se você não buscar a Deus, você vai para o inferno. E isso até as pessoas usavam até como a manipulação do medo, né? Olha, você tem que receber Jesus, senão você vai para o inferno. E aquele medo da pessoa: não, então eu aceito, faz o que tem que fazer, que eu não quero ir para o inferno, não. E eu entendo que Deus não quer que a gente vá para Ele por causa de medo. Eu entendo que Deus quer que a gente vá para Ele por amor, por conhecê-lo. Por exemplo, você pega uma criança pequena, certo? De 1 ano, 1 ano e meio, por aí, 2 anos, e você fala para ela, não põe o dedo na tomada. Ela não vai entender por que isso. Ela não vai entender a razão de você falar, não coloque o dedo na tomada. Ela não entende ainda de energia elétrica, corrente elétrica, choque, nada disso. Então, o que você faz? Você fala, ameaça ela, olha, não toca nessa tomada, se você tocar, você vai levar, né, uma palmadinha, ou você vai ser corrigido, vai ficar de castigo que seja. Né? Hoje você vai falar para ela que ela não pode fazer aquilo que faz mal para ela, mesmo ela não sabendo por quê. Mas você não falaria isso para uma pessoa de 20 anos, falaria? Chegaria para um filho de 20 anos, ó, não põe dedo na tomada, hein? Você falaria isso? Não, porque ele já cresceu, é maduro e entende que não pode colocar o dedo na tomada. Eu penso que é a mesma coisa. Deus, Ele tem uma vida para a gente, vida eterna. Ele tem graça para nós, amém? Mas eu também posso dizer que quem não... Está dando microfonia? Quem não olha e atenta para isso, pode se dar mal. Naquela época... Muitas pessoas achavam que ia acabar o mundo no ano 2000. Muitas pessoas até no mundo afora, aí, várias religiões, alguns até se matavam. Na igreja era fácil, todo mundo casava. O ano de 99 foi o ano que todo mundo casou. Era 3 casamentos por semana, inclusive o meu. Vai que Jesus volta mesmo, né? Vamos garantir. Então, você via muita gente crente casando, porque estava com medo do ano 2000. De que Deus ia realmente voltar no 2000, ele ia para o céu, sem casar, ia ser ruim, né? Bom, acontece que Jesus não veio, e continuamos a viver, estamos em 2015. Mas uma coisa é certa, você não ouve muito falar sobre inferno, né? Hoje é poucas vezes você ouve falar sobre inferno. Aliás, algumas pessoas até brincam, ou até acham que ele não existe, ou não entendem como funciona isso. Então eu quero... chamar a atenção aqui para duas coisas nesse texto. Duas coisas. A primeira coisa é a veracidade do texto. Como assim veracidade do texto? Talvez algumas pessoas, elas se enganam um pouco com Deus. É aquele negócio, as pessoas às vezes querem abraçar o Deus do amor, mas esquece-se que esse Deus do amor também é o Deus da justiça. E ele fala aqui no versículo 43... que se tua mão te escandalizar, em outras versões está, te faz tropeçar, corta, melhor você entrar na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Algumas pessoas acham que isso aqui pode ser uma metáfora. Um momentinho. Mas... eu quero mostrar para vocês o seguinte, Jesus, ele veio para a terra, ele sai do céu, ele se esvazia de si mesmo, diz a Bíblia, em Filipenses 2, ele se esvazia de si mesmo, ele vem para a terra como homem, e o que ele faz aqui? Ele começa a compartilhar o coração de Deus, a visão de Deus, o reino de Deus. Ele mostra como Deus é. Quem quer ver Deus tem que olhar para Jesus. Ele fala para Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. E o que ele fala nesse texto é muito forte. Ele fala assim, olha, se você tem algo que faz você pecar, corta. Porque se você não cortar, você pode ir para o inferno. E ele explicou que lá no inferno é um lugar muito ruim. Você pode perceber que antes de Jesus Cristo vir para a terra, ninguém falava de inferno. No Velho Testamento, se você pegar para trás, ninguém comentava, falava sobre o inferno. Jesus Cristo veio para a terra, ele curou muita gente, trouxe o amor de Deus, trouxe o sacrifício dele na cruz, mas avisou, existe um inferno. Mas algumas pessoas, não sei porquê, elas imaginam que isso é algo assim, temporal, temporário. Não, olha, quem foi para o inferno vai ficar lá um final de semana só, naquele calor intenso. Depois ele volta, depois Deus dá um jeito, depois acaba em pizza. Meu irmão, o céu não é o governo do Brasil. Não vai acabar em pizza. É simples. Quando acabar-se a sua vida, quem está em Cristo, está em Deus. Céu. vida eterna. Quem não está em Cristo, fogo eterno. Isso é sério. Algumas pessoas brincam até com as coisas de Deus. Eu entendo que Jesus aqui não está falando para as pessoas de fora da igreja. Ele está falando para as pessoas que estão dentro da igreja. Ele está falando para os discípulos. E isso é sério. Existe a possibilidade disso aqui ser uma mentira? Existe ou não? Sim ou não? Existe algum vestígio de que isso aqui pode ser falso? Não. Isso é absolutamente verdade para a nossa vida e para todas as pessoas que nós conhecemos. Se esse é um tempo de arrependimento, nós precisamos pedir para Deus ajuda. Senhor, ajuda-nos a nos arrepender, a enxergar o que precisamos mudar. E o que ele fala aqui é que nós somos sal da terra. Ele fala no verso 50, bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aqui eu entendo que Jesus está chamando a atenção. Olha, presta atenção. Não faça aquilo que você quer fazer. Não ame a si mesmo. Ame a Deus. Em outros textos você deve conhecer, ele fala: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganha-la-á para a vida eterna. Em Lucas 14 ele fala: quer ser meu discípulo? Larga tudo. Seja disposto a perder tudo. E hoje as pessoas estão muito longe disso. Ah não, eu largar tudo, eu largar meu conforto, eu largar as minhas riquezas, eu largar os meus bens, eu largar minha família, eu largar meu pai, eu largar minha mãe, eu largar minha balada, eu largar meu namorado que não é cristão, eu largar aquela situação que é gostosa. As pessoas não conseguem mais fazer isso. Por quê? Porque perderam o temor. Então uma coisa eu quero colocar aqui, a veracidade do texto. Isso aqui é verdadeiro. Jesus está nos avisando. Olha, existe um inferno. E aqui não é dois finais de semana, um mês, é para sempre. Ele fala, o fogo nunca se apaga. Jesus Cristo, Filho de Deus, está falando, existe um inferno onde o fogo nunca se apaga. Em outras palavras, Jesus está falando, fique esperto. Você pode falar isso para o seu vizinho? Fique esperto. A segunda parte do texto, ele fala assim, primeiro ele fala da mão, se tua mão te faz tropeçar, corta. Em 45 ele fala, se teu pé te faz tropeçar, corta. E no verso 47, se teu olho te faz tropeçar, corta. Interessante porque três coisas eu posso falar aqui sobre mão, pé e olho. Vamos lá. Primeiro é a mão. Mão fala de coisas que você faz. Mão fala de afazeres, coisas que você está fazendo. E ele fala, se tua mão te faz pecar, corta. Se tem alguma coisa na tua vida que faz você tropeçar, que faz você pecar, que faz você se afastar de Deus, pode ser até algo que não faça você pecar, mas faz você ficar longe dele, porque tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então se tem alguma coisa na tua vida que não convém, corta. Porque às vezes começa assim, ah, é só um negocinho de nada aqui, daqui a pouco você está mais longe, mais longe, mais longe. Quando vai ver lá na frente, você está longe demais. Isso é perigoso. Já quero colocar aqui que ninguém pode julgar alguém. Se foi para o céu, se foi para o inferno, é impossível. Ah, mas a pessoa se matou, sei lá, ou a pessoa fez alguma coisa terrível. Nós não podemos julgar ninguém. O único juiz que temos é Deus. Ele é o nosso juiz. E Ele sabe para quem cada um vai. Para onde cada um vai. Nós não podemos julgar. Ninguém. Em nenhuma circunstância, nenhuma situação. Ele conhece o nosso coração. A Bíblia fala que ele é o dono dos espíritos. Pois bem, mão, fala então de alguma coisa que você pode estar fazendo que faz você pecar. Pode ser algo que você está realizando no teu trabalho, pode ser algo que você está realizando na tua casa, que faz você tropeçar. Corta isso, joga isso fora. Melhor é você ficar sem isso e entrar no céu, do que você ter isso e ir para o inferno. Depois ele fala sobre pé. Pé fala sobre caminhar, sobre direção. Tem algumas direções na nossa vida que podemos tomar que faz a gente se afastar de Deus. Tem algumas direções na nossa vida que tomamos que pode ser ruim para nós. Isso pode se aplicar a tudo na vida. Pode ser trabalho, pode ser um relacionamento. Talvez você está caminhando por uma situação difícil, que você está com o coração duvidoso, você está dividido entre Deus e talvez o teu trabalho, Deus e talvez o relacionamento. Meu irmão e minha irmã, eu te peço hoje, te advirto hoje, ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. Se nesse tempo é um tempo de arrependimento, uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida chama-se idolatria. Obstinação. Idolatria é quando você quer algo de tal maneira que você larga as coisas de Deus para aquilo que você quer. E eu vou ensinar uma coisa para vocês, eu penso que é uma coisa que é muito legal, que eu aprendi, que é muito forte. Fala assim para o seu vizinho: princípio vale mais que sentimento. O que é isso? Vou pegar um caso prático para te mostrar como funciona, fácil de entender. Vou pegar uma coisa rara, deixa eu ver. Por exemplo, dois namorados que fazem sexo antes do casamento. Raro de acontecer hoje em dia. Qual que é o princípio? O princípio é que eles devem aguardar o casamento, isso é bíblico. Mas qual que é o sentimento? Não, olha, eu vou casar com essa pessoa. Deus vai abençoar, eu vou marcar o casamento, e a gente vai ficar junto, e ele vai se converter, ou ela vai se converter, e vai ficar tudo bem. Então, a pessoa quebra um princípio, tendo um sentimento de que aquilo vai mudar amanhã, que Deus vai fazer alguma coisa, e a pessoa ora, e busca Deus, e vai no monte, e Senhor, põe tua mão no meu relacionamento, vamos casar, Deus prepara o casamento, mas ela está quebrando um princípio. Isso é ilusão. Princípio vale muito mais que sentimento. E funciona ao contrário. Primeiro você obedece o princípio, depois você tem a bênção de Deus e as coisas começam a acontecer. E não o contrário. Não, primeiro eu quebro o princípio, depois eu peço para Deus me ajudar. Por exemplo, uma pessoa casa e fica dependendo dos pais, financeiramente ou fisicamente, não importa. O princípio é deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa, os dois vão ser uma só carne. O que ele faz? Ele quebra o princípio, não deixa pai e mãe, e depois quer que Deus abençoe o relacionamento. As coisas não acontecem, o emprego não chega, as coisas não fluem, nada dá certo, porque ele quebrou um princípio. Mas ele está com o sentimento: quando eu tiver dinheiro, aí eu consigo sair daqui e largar pai e mãe. Quando eu tiver aquela outra situação, então eu consigo obedecer o princípio. E ao contrário, as coisas de Deus vêm antes do sentimento, porque é pela fé. O justo viverá pela fé, não por vista, mas pela fé. Então, quando você tem um princípio da palavra de Deus, você primeiro vai obedecer, sem ver. Você não está enxergando ainda, porque é pela fé. Você obedece a Deus pela fé, e depois você vai viver a graça que Ele tem para a sua vida. Então, guarda isso. Princípios vêm antes, ou vale mais, melhor dizendo, vale mais do que sentimentos. Tem muita gente que quer desobedecer a Bíblia, desobedecer a Deus, desobedece o princípio, e depois fica pedindo para Deus vir e abençoar o que ele já fez. Meu irmão, se você fez isso, pode esperar sentado, porque não vai acontecer. Deus não vai contra a sua palavra. Primeiro nós obedecemos a Deus. Muitas pessoas querem confrontar o rei, confrontar Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor da tua vida. E Ele é bom, e Ele é generoso, Ele é bondoso. E se Ele falar para você, anda pelo caminho reto, é porque você pode vencer andando por esse caminho. Mas não dá para você vencer andando por um outro caminho. Nosso único caminho chama-se Jesus Cristo. Ele é a nossa verdade. Amém? Então, tem algum caminho que está tomando, que está fazendo você pecar, para. Ah, pastor, mas se eu parar com esse caminho, eu vou ficar desempregado, eu vou ficar sem dinheiro, vou ficar numa situação difícil. Meu irmão, não importa. Tende fé em Deus. Confia nele. A Bíblia fala em Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Se ele está falando para você fazer isso, é óbvio que é para você confiar nessas circunstâncias. Não quando está tudo bem. Quando está tudo bem é fácil confiar. Ele está falando para você confiar nessas circunstâncias difíceis. Antes de você enxergar o que tem, o que precisa ser feito. É pela fé. Depois ele fala aqui sobre olho. Olho aponta para visão. E eu entendo que muita gente hoje não tem visão. Por quê? Porque desonrou pai e mãe. Começa assim. Provérbios 29 fala isso. Quando você desonra pai e mãe, você fica cego, você perde a visão. Corvos do vale arranca a visão do cara. E a partir do momento que você não tem visão, você começa a tomar algumas decisões na carne, na independência. E isso vai te afastar do propósito de Deus. Jesus está falando assim, olha, se teu olho te faz pecar, ou te faz tropeçar, lança fora. É lógico que não é físico aqui, eu nunca vi na igreja acontecer isso. O cara chegar na igreja, ô pastor, tudo bem? Paz do Senhor, o que aconteceu? Não, cortei, estava pecando, aí cortei. Eu nunca vi. Né? O cara chegar com a faixa no olho, assim, o que foi, pastor? O que foi, membro? Ô pastor, eu arranquei o olho essa semana que eu estava pecando, eu arranquei, fiquei só com um agora. Eu nunca vi isso. Isso aqui não é literal. Claro que isso é uma metáfora, está falando sobre algo figurativo. Olho é falar o que você está enxergando. O que você está vendo que te afasta de Deus? Meu irmão, minha irmã. O que que ilude os teus olhos? Tem muita coisa que pode iludir você. Tem muita coisa que pode iludir a gente. Pode ser fama, pode ser sucesso, pode ser recurso, pode ser dinheiro, pode ser N coisas. Sei lá, N coisas. Mas se teu olho te faz pecar, corta isso da sua vida. Lança fora. Porque é melhor você entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos, você ir para o inferno. Gente, isso é sério. A nossa vida aqui é passageira, é ligeira. É rápida. Muitas pessoas estão desdenhando do Criador. Esses dias conversei com um colega de trabalho, e falando sobre coisas espirituais, caiu a palavra inferno. E ele falou assim, eu vou para o inferno mesmo. Aí eu, crente já, né, ouve um negócio desse, já trava, né? Falei, que é isso, você está louco? Falei, não, eu vou para o inferno mesmo, porque a maioria dos meus amigos está lá mesmo, eu quero ficar com eles. Falei, Jesus Cristo de Nazaré, o que eu vou falar para esse homem agora? É insano. Mas é claro que ele falou isso, eu imagino, né? Ele não sabe o que está falando. Ele não sabe o que está falando. Porque se realmente ele soubesse que é inferno, ele nunca falaria isso. Nem de brincadeira, eu acho. Penso assim, né? Que Deus não considere isso, porque ele não sabe o que está falando. Mas as pessoas perderam a referência. Isso mostra que as pessoas perderam a seriedade da coisa. A seriedade que muitas vezes nós não estamos salgando. Nós muitas vezes não estamos avisando. Nós precisamos parar de nos preocupar com nós mesmos e começarmos a nos preocupar em mostrar a verdade de Deus para as pessoas. Alguns cristãos, não aqui, claro, mas em outras igrejas, pensam assim, ah, eu já vou para o céu, glória a Deus, aleluia, eu estou bem, tenho salvação, agora eu vou correr atrás do que é meu. E vou ver minha vida, vou ver meu conforto, vou ter meus recursos, vou ter minha casa, vou ter meu carro, vou ter isso, vou ter aquilo. E glória a Deus, aleluia. Ei, Pício, nós viemos para cá como? Sem nada. Vamos embora como? Sem nada. Pelado você veio, pelado você vai. Mas muita gente fica preocupado correndo atrás de coisas, fica preocupado correndo atrás daquilo que é fútil. É tempo de arrependimento. O que eu peço ao Senhor nesse tempo, para a minha vida pessoal, é que eu me aperceba da vontade dEle. Porque muitas vezes nós andamos no automático. Daniel falou isso, o bispo Daniel, eu gravei essa frase. Muitas vezes nós andamos no automático. A gente vem e faz o que a gente está acostumado a fazer. E quem diz que isso que Deus quer? A Bíblia fala que o Espírito é como o vento. Não sabe para onde que vai, não sabe de onde que vem, nem para onde que vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Cada dia Deus tem direção para a nossa vida. A cada dia Deus tem direção para você. A questão é que muitas vezes nós acordamos de manhã e nós nem nos preocupamos com essa direção. Nem perguntamos, nem queremos saber. A gente já vai fazer nossas coisas. Mas é um tempo de mudança. Amém? É um tempo de mudança na nossa vida. É um tempo de nos focarmos no coração dEle. O que o Espírito Santo quer para a nossa vida? Eu tenho certeza que quando nós nos voltamos para Ele e buscamos a vontade dEle, a nossa vida muda, as pessoas ao nosso redor vão ser transformadas, a luz vai brilhar, o sal vai salgar, as coisas começam a acontecer quando nós andamos no Espírito. Romanos 8,14 diz: todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Lucas 12, abra a Bíblia em Lucas 12, por favor. Aleluia, verso 4, Lucas 12, 4. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Jesus Cristo falando: temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Está falando de quem aqui? De Deus. De Deus. Ele nos deu a vida. A nossa vida pertence a Ele. Amém? Verso 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Contudo, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, mais valei vós do que muitos pardais. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Só até aqui. está chegando num tempo que nós temos que remir o tempo, e cada vez mais o mundo jaz no maligno. Qual vai ser o papel nosso? Qual que vai ser o nosso papel? Qual que vai ser o nosso propósito? Simples: vivermos sendo sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Você pode dizer isso para você mesmo? Eu sou sal da terra e luz do mundo. Todas as vezes que nós procuramos agradar o nosso ego, todas as vezes que queremos agradar a nós mesmos, nós desagradamos a Deus, porque focamos nas nossas coisas, não nas coisas dele. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4. Diz assim, 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe, no momento de adoração, Deus me colocou, o Espírito Santo me colocou, é o seguinte: nós muitas vezes não conseguimos adorar a Deus, nem adorar a Deus. Eu não estou falando de você salgar a terra e luz do mundo agora, estou falando só de adorar. Muitas vezes nós não conseguimos adorar a Deus, porque o nosso coração não está no altar. Muitas vezes no altar da nossa vida tem outras coisas que não é nosso coração para Deus. Por isso que as pessoas muitas vezes estão num ambiente profético, num ambiente maravilhoso, num ambiente que o Espírito Santo está curando, transformando, e a pessoa não sente nada. É impressionante isso. A pessoa não sente nada. E o pior, ela acha que o problema é a igreja, é o louvorista, né? o grupo de louvor. O pessoal brinca lá, eu acabei pegando a palavra, louvorista. E ele pensa que o problema é a célula, pensa que o problema é a igreja, ou pensa que o problema é Deus. Ele não percebeu que no altar não está o Senhor lá em primeiro lugar. Já viu isso? Ah, pastor, eu fui para a cela, olha, não senti nada, estou sentindo nada. Acabou o mover, o primeiro amor foi embora, por que será? Porque no altar tem outras coisas que ele colocou lá mais importantes do que Deus. Não se engane. Onde Deus colocou você é o melhor lugar que ele tinha para colocar. Nosso coração é enganoso. Jeremias 17 mostra isso. Facilmente a gente se engana. Facilmente a gente sai do eixo. Jeremias 17 fala que nosso coração é desesperadamente corrupto. Eu quero ler um texto com vocês para a gente terminar. Um texto muito bom. Provérbios capítulo 2. O legal da adoração, antes de nós lermos o texto, o legal da adoração é que a adoração expressa quem ele é para você. E quanto mais liberdade você tem, isso é uma evidência de que mais curado você está, de que mais livre você está. de que mais rendido você está. Lembra de Davi? É fácil mostrar isso na Bíblia. Lembra de Davi? Teve um dia que ele entrou na cidade de Jerusalém com uma arca. Lembra da Arca da Aliança? Ele estava tão feliz, mas tão feliz, que ele dançava muito, de maneira muito livre, com muita liberdade. A tal ponto que a esposa dele ficou chateada, né? Preocupada com a aparência do que aconteceu naquele momento. E depois ela vai confrontar o rei. Olha, que bonito o rei dançando, né? E as servas do rei vendo tudo. Sabe o que ele falou para ela? Eu estava na presença de Deus que me colocou aqui. Daquele dia em diante, ela não teve mais filhos, ela foi estéril. Mical, se não me engano é Mical. Quando você tem liberdade com Deus, você se rende, você se entrega. Mas quando a pessoa tem alguma coisa no altar que não é pura, ela segura, ela não consegue se render, ela não consegue adorar, ela não consegue se entregar a Deus. Tem gente até que fica com amargura, até bronqueado com Deus. Por que, que Deus não deu o que eu queria? Já vi gente assim. Não aqui, claro, em outros lugares. A pessoa chega diante de Deus e não consegue se entregar para Deus porque Deus não fez alguma coisa que ela queria. E ela fica bronqueada. Ah, é? Não fez o que eu quis? Então não adoro mais. Não bato mais palma, não canto mais. Quem está no trono aí? No trono da sua vida tem que estar uma pessoa só, Deus. Eu vou ler esse texto que é muito legal, Provérbios 2, a gente vai ler do verso 1 em diante. Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes comigo, contigo, os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vou fazer uma pausa aqui. Se como a prata a buscar. Imagine como ele coloca isso. Como algo valioso. Se é algo valioso que você tem que procurar, é porque está escondido. Não é? Você fala para você procurar porque está escondido. Não está tão evidente assim. E por que, que Deus esconde isso? Por que, que Deus esconde a sabedoria? Já parou para pensar nisso? A verdade é Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa verdadeira sabedoria. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar Cristo, não conseguem enxergar a salvação em Cristo, não conseguem enxergar a dependência que precisam em Deus, que precisam dela, depender de Deus. Sem Deus não somos nada. Mas muitas pessoas não enxergam isso, porque não procuram isso. Não procuram o quê? O conhecimento. Não procuram a sabedoria. Ele fala assim, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos. Tem pessoas que não conseguem fazer isso nem com as coisas de Deus simples, por causa de um trabalho, por exemplo. Tem pessoas que trocam as coisas do reino com as de trabalho. Não, pastor, eu não posso fazer as coisas de Deus porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar a minha casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que comprar aquilo outro. Será? Que Deus pediu para você fazer isso? Ah, pastor, então não tem que trabalhar? Não é isso. Não é isso. Você deve trabalhar, mas um tempo justo, moderado, sendo fiel a Deus em tudo, porque Ele é o dono da sua vida. E Ele pode abençoar quando Ele bem quiser. É Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que empobrece, é Ele que enriquece. Não é pela força que prevalece o homem. 1 Samuel 2. Verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele, olha que texto chave agora, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Eita! Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ou seja, quem é reto diante de Deus, recebe a verdadeira sabedoria, Cristo. Escudo é para os que caminham na sinceridade, pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. Jovens, prestem atenção nesse texto que nós vamos ler agora, jovens, por favor. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se deleitam em fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e cujos caminhos são iníquos. Aqui está falando para que isso vai te livrar daquelas pessoas que podem te enganar, daqueles seus, entre aspas, amigos. E isso para o jovem hoje é muito forte. Tem muito jovem hoje que vai para o colégio, vai para a faculdade, e às vezes fica dividido. E agora, Deus ou as amizades? Como é que eu vou lidar com isso? Porque muitas vezes as amizades não são boas. E se você não tiver a sabedoria de Deus, você pode ser enganado. Você pode ser iludido. Quantas pessoas eu conheço que por causa dos amigos, entre aspas, se enveredaram por caminhos tortos, caminhos de fornicação, adultério, prostituição, lascívia, vícios, etc., 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 porque não buscaram andar no caminho reto. Verso 16. Livrar-te-á também da mulher adúltera e da estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras, a qual deixou o companheiro da sua mocidade e se esqueceu da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os espíritos dos mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão exterminados da terra, e os infiéis serão dela eliminados. Peço que, se possível, você nessa semana medite nesse texto de Provérbios 2, dá uma meditada, lê de novo, deixa Deus falar com você. Queria chamar o grupo de louvor, por favor. Esse texto fala que nós precisamos buscar a Deus, buscar o conhecimento de Deus. O Espírito Santo claramente está mostrando nesses dias que muitas vezes erramos porque não conhecemos. Muitas vezes nós pegamos na bola porque não conhecemos Ele. Como eu falei no começo, quando você começa a conhecer uma pessoa, você conhece o que ela gosta, você se preocupa em agradá-la. Cheguei num culto uma vez, começou o louvor, nós estávamos adorando, no começo assim do culto começou a adoração, foi uma coisa fantástica. No meio do processo, depois de uns 20 minutos, começamos a tocar uma música. Na hora o Espírito fechou. Opa, não é isso. E aí eu perguntei, Espírito Santo, o que está acontecendo? Ele falou assim, ó, vocês não me amam. Aconteceu isso comigo, eu gelei e travei na hora. Falei, como assim, Espírito Santo, nós não te amamos? Aí ele falou assim, olha, Vocês não me amam porque quando vocês vêm aqui, vocês querem dar o que vocês querem dar, não o que eu quero receber. Isso não é amor. O Espírito Santo fala assim: quem me ama, entrega o que eu quero receber, não o que a pessoa quer dar. Você gostaria de receber um presente que você não quer? Algo que você não gosta? Você gostaria de receber, não? Sim ou não? Procure entregar para Deus. Procure entregar para o Espírito Santo o que Ele quer receber. Amém? Pede para você ficar de pé comigo. Se tem alguma coisa que o Espírito Santo está te incomodando, eu sei que às vezes não é um dia, não é um evento, não é uma oração que vai resolver, mas hoje você pode tomar a decisão no teu coração de cortar isso. Uma decisão diante de Deus é um voto. Você pode fazer um voto hoje diante de Deus e cumpri-lo na semana. Não tenha pressa. Ele é a nossa vida. Ele é tudo que nós precisamos. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Santo Espírito de Deus, toca a nossa vida, eu te peço. Nós carecemos da tua presença, nós carecemos, precisamos de ti. Espírito Santo, em nossa vida hoje, fala conosco, fala com cada um que está nesse lugar. Eu te peço agora, Espírito Santo, fala com cada um neste lugar. Tu és o Espírito da verdade, Espírito Santo. Derrame seu coração no altar. Coloque teu coração no altar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Santo, Jesus, Santo.
Santo Jesus.